Muda Mundo. Caio Ritter. Ilustrações, Laura Castilhos. Ministério da Cultura apresenta Muda Mundo. Uma mão lava a outra. Na capa do livro, que tem fundo verde, João está sentado de pernas cruzadas no topo de um círculo tão grande que ocupa quase toda a página. O menino olha para o alto com um sorriso. No círculo estão espalhados vários desenhos. Uma lata de lixo, duas crianças atravessando a rua de mãos dadas, João sentado em sua classe desenhando, placas que indicam a direção do centro, do parque e da escola, um pássaro rosa, a professora escrevendo no quadro negro, materiais como fita crepe, tesoura e cola, um caderno de espiral com capa vermelha onde está escrito "Uma mão lava a outra" e uma folha com desenho de árvores colada com fita crepe em uma parede. No centro do círculo está o título do livro em letras vermelhas. Uma mão lava a outra. Cena 1. Uma sala de aula vazia. Mesas e cadeiras. Quadro negro, mesa para a professora. É uma sala com decoração alegre. Pipas e desenhos infantis decorando as paredes. Na ilustração do livro, três crianças entram na sala com suas mochilas nas costas. Estão de costas para nós, mas podemos identificá-los mesmo assim. João tem cabelos pretos e cacheados, e Juvenal tem cabelos curtos, ruivos, com um topete arrepiado. Entre os dois está uma menina de cabelos lisos, na altura dos ombros. Os três olham para o quadro negro, onde está escrito com giz colorido, "Bom dia". No alto do quadro negro estão afixados desenhos infantis que mostram rostos de crianças. Ouve-se o sinal para o início das aulas. De fora de cena, ruído e vozes de crianças que se dirigem para as aulas. Nando entra em cena. Senta-se à sua carteira, abre cadernos e começa a fazer os temas rapidamente.
Ah, isso aqui é muito difícil. Quem será que inventou estes conteúdos todos, hein? Devia ser alguém que não tinha muito o que fazer.
Baixa a cabeça. Volta a se concentrar nos exercícios. Rasga a folha do caderno, arremessa em direção à lixeira, bem no momento em que Juvenal entra na sala. Juvenal pega o papel no ar e o joga na lixeira, imitando o movimento de basquete.
Cesta!
Você conseguiu fazer o tema?
Ah, mais ou menos. Matemática para mim é sempre um grande mistério.
Senta-se ao lado do colega, abre o caderno, aponta com o dedo.
Fiz assim, mas sei lá.
Bem difícil isso, né?
Aham.
Na ilustração, Nando está sentado, com um olhar fixo na tarefa. Coça a cabeça com um lápis. Sobre a classe está o caderno aberto, um estojo, alguns lápis e a mochila. Juvenal se aproxima do colega, ainda com a mochila nas costas.
Acho que, se eu continuar sem entender na dica de nada, vou acabar rodando.
Ah, Nando, que é isso? A gente vai aprender, sim. Para aí. Deixa ver se eu consigo te explicar. É assim, ó.
Catarina entra na sala.
O que vocês estão fazendo?
Os deveres de casa de matemática.
Nunca vi fazer dever de casa em aula. O próprio nome já diz. Dever de casa. De casa. Entenderam?
A ilustração mostra Catarina de costas para nós. Acima de sua cabeça há um balão de fala com o desenho de uma parede verde, de madeira. No centro da parede, há uma janela aberta, através da qual vemos o interior da casa. Lá dentro está Catarina, sentada junto a uma escrivaninha, mexendo em folhas de papel, sorridente.
Por isso é que vocês vão mal nas provas, não estudam.
A gente estuda sim, Catarina. Só que...
Só que não fazem os deveres. São os desorganizados. Desorganizados!
Olha, não é que eu seja desorganizado, é que não entendi a matéria mesmo.
Sei. Quero só ver quando a senhora souber que vocês estão fazendo os deveres em aula.
E como é que ela vai saber?
Ah, de repente um passarinho, ou melhor, uma passarinha que faz todos os deveres de casa conta pra ela. De repente.
Na ilustração, Catarina ergue o olhar sorrindo. Acima de sua cabeça, um balão de fala com o desenho de um passarinho rosa pousado na palma da mão da professora. Ele leva no bico um pequeno envelope. Catarina sai da sala. Juvenal e Nando se olham. Depois, recolhem cadernos e saem também. Cena 2. Alunos entram na sala. João, Catarina, Nando e Juvenal. Na ilustração do livro, os quatro caminham juntos. Usam a camiseta azul do uniforme e estão com as mochilas nas costas. João usa calças brancas. Nando está de bermudas brancas. E Catarina e Juvenal vestem bermudas azuis. Caminham conversando e sorrindo. Sentam-se em suas carteiras.
E aí, Nando? Conseguiu fazer os deveres hoje?
Até tentei, mas é muito difícil. Hoje o meu problema não é matemática, é português.
Você não está entendendo a matéria de aula, Nando?
Nem um pouco. Essa história de acentuar umas palavras e não acentuar outras baratina minha cabeça.
Claro, não se dedica em casa. Aposto que só fica jogando joguinhos eletrônicos. Minha mãe disse que os joguinhos eletrônicos atrofiam o cérebro. Atrofiam. Entenderam?
A ilustração mostra uma mulher de pele morena, cabelos loiros e crespos e olhos verdes. Ela aponta para a testa com um indicador. Acima de sua cabeça, um balão de fala com o desenho de Nando vidrado em um joguinho eletrônico, de olhos arregalados e boca entreaberta.
Olha, Catarina, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Tem sim. A minha mãe disse que tem.
Eu li uma reportagem que diz que jogos não têm esse poder de secar o cérebro da gente, não. Claro que a gente não pode passar todo o dia jogando, aí fica alienado e tal. Afinal, tem um monte de coisas acontecendo no mundo. Coisas não tão legais e que precisam que a gente...
João fala imitando Catarina.
Urgentemente os resolva.
Juvenal e Nando sorriem.
Tipo, não fazer os deveres?
Eu já disse que só não faço porque não entendo, ora.
Não, Catarina.
O que é, então?
Ah, coisas bem mais próximas, como não ajudar um colega de aula que está com dificuldades.
Ah, João, você não perde uma chance de encher o saco dos outros, né? Sempre se achando mais certinho.
Não é isso, é que...
É isso sim!
João fica em silêncio. Depois volta-se para os colegas.
Olha, Nando, melhor você pedir para a Sra. Anete explicar de novo, não?
Na ilustração, Catarina leva as mãos à cabeça com expressão irritada, de testa franzida e boca aberta. Professora Anete entra em aula. Cumprimenta os alunos alegremente. Na ilustração do livro, a professora está com um sorriso aberto. Usa batom rosa forte e brincos vermelhos em formato de bolinha.
E aí, fizeram os deveres de casa?
Eu fiz! Fiz tudo! Mas tem gente...
Tem gente?
Tem gente?
Tem gente?
Tem gente que não fez. Que não fez. Pronto, falei.
E se você fez e se alguém não fez? O que isso interfere na sua vida, Catarina?
Olha aqui, ó, João. Você adora se meter em tudo.
Eu? Mas quem acabou de levantar suspeitas sobre alguém não ter feito deveres foi você, não eu.
A professora Anete apenas observa. Parece gostar que os alunos estejam debatendo ideias.
Bem isso. Eu concordo com o João.
Ah, tá. Que novidade você concordar com o João, Juvenal. Que novidade. Vocês, meninos, são sempre unidos.
Na ilustração, Catarina fecha os olhos, inclina a cabeça sobre o ombro e sorri. Acima de sua cabeça, há um balão de fala com o desenho de seis meninos abraçados, um ao lado do outro, de camiseta azul e calção branco.
Você está desviando do assunto, Catarina.
Pois bem, o assunto é um só. O Nando não fez os deveres de casa. Fica fazendo na aula e pedindo ajuda para vocês dois.
Aponta o dedo para João e Juvenal.
Para vocês dois! E não adianta mentir. Eu vi. Eu vi.
Juvenal e Nando se olham. Depois voltam-se para a professora, que está atenta ao diálogo entre João e Catarina.
Ok. Só não entendi ainda o que isso tem a ver contigo.
Tem a ver que ele não faz os deveres e eu faço. Aí ele tem que ser punido, tem que tirar notas baixas.
Por quê?
Porque sim, sim, sim e pronto.
O Nando tem é que entender a matéria, isso sim. E você está mais preocupado em punir do que em ajudar. Percebeu isso?
Todos se voltam para Catarina. Ela silencia. Na ilustração, Catarina apoia os braços cruzados sobre a classe e baixa a cabeça, escondendo o rosto. Na página seguinte, a professora Anete está terminando de escrever algo no quadro negro. Ela está de camiseta verde claro, saia verde escuro e sapatilhas brancas.
Pessoal, eu estava aqui ouvindo o debate de vocês. Não interferi, pois acho bastante interessante que meus alunos possam discutir suas ideias. Porém, vocês estão falando sobre uma postura de um colega de vocês e até o momento ele não disse nada sobre o assunto. Que tal a gente ouvir o Nando?
Olha, a Catarina não mentiu.
Viram? Não menti! Não menti!
Mas eu não deixei de fazer os deveres por ser preguiçoso, desorganizado ou desinteressado. Não mesmo. Eu só não fiz porque não entendi direito e tive vergonha de perguntar na aula.
Eu também não entendi muito bem.
Por isso, deixei para fazer os deveres antes da aula. Pensei que talvez algum colega meu que tivesse entendido melhor pudesse me explicar. Foi isso.
Pois então, agora que nós conhecemos os motivos do Nando, que tal retomarmos a aula e vocês me dizerem o que não entenderam? Aí acho que posso ajudar.
É o seguinte, Sora.
Todos caminham para o centro do palco e cantam. Tem gente. Tem gente que não pensa. Tem gente que não ajuda. Tem gente que não cansa de estar sempre trombuda. Tem gente que não canta. Tem gente que não sonha. Tem gente que não sorri, só faz careta medonha. Tem gente que não conversa. Tem gente que briga feio. Tem gente que só julga e não brinca no recreio. Tem gente que é séria. Tem gente que não vê nem o outro, nem a si mesmo. Que tipo de gente é você? Cena 3. João entra na sala, ajeita as classes formando pequenos grupos de carteiras. Logo após, entra o Juvenal. A ilustração mostra João empurrando uma classe para junto de outras três, formando um quadrado.
O que você está fazendo, João?
Estou pensando uma coisa aqui e vendo se pode dar certo.
O quê?
Ah, pensei que se, na aula, a gente sentar em pequenos grupos, acho que pode ajudar a que cada um que saiba um pouco mais o conteúdo, que tenha entendido melhor a aula, possa ajudar aqueles que sabem um pouco menos. O que você acha?
Ah, não sei. Sei lá.
Acho que pode dar certo. Não custa tentar.
Mas será que a Sora Anete vai permitir?
É só perguntar?
Pergunta você. Eu não.
Os dois riem. Entram Nando e Catarina na sala. Na ilustração, João olha para Juvenal sorrindo. Juvenal dá risada.
O que é isso aqui? Que bagunça é essa?
A ilustração mostra a sala de aula vista de cima. As classes verdes formam quatro grupos, cada um deles com quatro lugares.
Não é bagunça. São grupos.
Grupos? Como assim, grupos? A Sora sabe disso?
Não, mas...
Então vai saber. Vai saber. Vai saber, sim.
É claro que vai saber, Catarina. É óbvio.
Até porque, né, João? É só a Sora chegar na sala que ela verá que as carteiras estão em grupo, ora.
Pois eu não quero sentar em grupos.
Por quê?
Porque não, e pronto.
Na ilustração, Catarina está com o braço esquerdo estendido para o lado e a expressão séria. Acima de sua cabeça há um balão de fala com a palavra não, escrita com enormes letras brancas sobre fundo preto.
E desde quando por que não é resposta?
Professora Anete entra na sala, observa as carteiras.
Ué, resolveram organizar a sala de forma diferente?
Coisa do João, Sora, do João. Ele sempre inventa alguma invencionice, uma chatice.
Pois é, Sora. Depois daquele nosso debate sobre nossas dificuldades para entender o conteúdo, achei que, de repente, se a gente sentar em grupos, um aluno pode ir auxiliando o outro no entendimento da matéria.
Mas que bela ideia, João!
A ilustração mostra a professora sorrindo, com as mãos levantadas na altura das orelhas. Os meninos sorriem. Catarina faz expressão contrariada.
João e suas belas ideias!
Minha avó sempre fala sobre a importância de a gente se ajudar. Ela sempre diz que uma mão lava a outra.
Na ilustração, João está sentado em uma cadeira rosa, de lado para nós. Acima de sua cabeça, um balão de fala onde ele aparece chorando, enquanto a avó o abraça, olhando para ele com ternura. Alunos sentam-se em duplas, João e Nando, Juvenal e Catarina.
Então, hoje eu quero que cada dupla escreva um pequeno texto que explique o ditado popular que a avó do João costuma dizer: uma mão lava a outra.
De um lado da página aparecem as mãos negras de João e as mãos manchadas de Nando, sobre uma classe onde há um estojo e muitos lápis de cor. João escreve em uma folha pautada. Na página seguinte estão as mãos de Catarina, que segura uma folha pautada toda escrita. Alunos ouvem a professora, conversam entre si, auxiliam-se. Soa sinal. Todos saem da sala, menos João. Cena 4. João, em sala, escreve em uma folha de caderno. Após, pega uma cartolina e começa a fazer um cartaz. Juvenal entra. Na ilustração, João está debruçado sobre uma cartolina branca. Escreve a letra C em azul, a letra L em vermelho e a letra U em marrom. Há muitos lápis coloridos espalhados sobre a classe.
Você está fazendo o quê, hein? Não me diz que está estudando.
Melhor que estudando.
Quê?
Olha só, Juvenal. Depois daquilo que o Nando falou sobre não fazer deveres por preguiça ou malandragem ou desorganização, mas sim por não ter entendido o conteúdo, fiquei pensando.
E resolveu inventar mais alguma de suas ideias mirabolantes. Chega de ideias, João. Ninguém aguenta mais tanta novidade.
Na ilustração do livro, Juvenal está com o braço direito levantado e a mão espalmada, fazendo o sinal de pare. Sobre sua cabeça há um balão de fala com um desenho em preto e branco que mostra dois varais cheios de lampadinhas acesas próximas à cabeça de João.
Já não basta a gente sentar em grupos nas aulas?
Ah, isso achei bacana. E creio até que está dando certo, não tá?
Tá. A Catarina no início ficou meio emburrada, mas agora acho que ela tá adorando ser minha colega Sora. E ela explica direitinho.
Então, olha só. Se até a Catarina, que estava bem contrariada, aceitou a ideia, acho que a gente pode seguir tentando ideias. Todos nós. Eu, você, o Nando, a Catarina.
Ok, certo. E o que vem aí?
João se levanta, abre o cartaz. Nele está escrito Clube de Estudos. Na ilustração do livro, João segura o cartaz em frente ao corpo. O título está escrito em três linhas. Clube de Estudos. À esquerda da palavra D, há um lápis azul apontado para a esquerda. E à direita da palavra D, um lápis marrom apontado para a direita. Na parte de baixo do cartaz, estão intercalados desenhos de crianças e de livros abertos.
Tive a ideia de a gente fundar um clube de estudos.
Como assim?
Ah, no turno oposto das aulas, aqueles alunos que entenderam melhor a matéria se reúnem com quem não entendeu bem. E ajudam nos deveres de casa. Simples, simples. Que tal?
Na ilustração, Catarina, João e Juvenal estão sentados lado a lado. Sobre suas classes há papéis e outros materiais escolares. Os três escrevem sorrindo.
Sei não. Será que vai dar certo?
Podemos tentar. Não custa nada.
É, custar não custa.
João prende o cartaz no mural da sala. A ilustração mostra o mural com o cartaz do grupo de estudos afixado no alto. Abaixo dele, um cartaz menor diz: uma mão lava a outra, com mãos desenhadas no lugar da palavra mão. O mural está cheio de cartazes pequenos que dizem assim: estude geografia com o Juvenal. Dificuldade em aprender português? Fale com o João. Aniversários de março: 5 de 3, João. 10 de 3, Lia. Passeios do mês. O desenho de uma estante com livros e a palavra biblioteca. Passeio em um cartaz com um barco desenhado. Legumes da horta, com o desenho de uma cenoura e de folhas de alface. No último cartaz está escrito Muda Mundo.
E qual é a matéria que você mais sabe, Juvenal?
Ah, eu gosto bastante de geografia.
Então você será o professor de geografia do nosso clube de estudos. E eu serei de português. Que tal?
Aí tu me ajuda no português que eu te ajudo na geografia.
Essa é a ideia.
Gostei. Uns aprendem com os outros. O Nando adora história e a Catarina, ciências.
Aham. Um ajuda o outro e aí uma mão lava a outra.
Demais personagens entram em cena, dão as mãos.
Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto.
Na ilustração do livro, Juvenal, João, Nando e Catarina estão de pé. Com os braços flexionados para cima, encostam a palma da mão na palma da mão do colega ao lado. João e Nando olham um para o outro. Todos sorriem. Personagens cantam a música do projeto.
Para mudar o seu mundo não precisa muito não. Olhe sempre pros lados, preste muita atenção. Não recuse um abraço, abra o seu coração. Sempre há algo a fazer, bem pertinho de você. Sempre há algo a colher, pra mudança acontecer. Não tenha preconceito, vá lutar com prazer. O mundo precisa de grandes ações, que sejam pequenas, mas façam valer. Na rua ou na escola, no rio ou mar, que todos entendam o que tem que acontecer.